E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil. Nós estamos aqui no podcast muito maneiro que fala sobre agilidade, né? A proposta do podcast Pipoca Ágil desde o início foi contar casos, né? Coisas que o mundo ágil, né? Como é que o mundo ágil ele implementa, né? Como é que as pessoas que estão ligadas ao mundo ágil implementam agilidade nas empresas, nos negócios, nas equipes, tá? Então, a proposta do Pipoca Ágil é isso, não é ler book nem nada. E para quem está escutando, tá, esse podcast, eles vão ficar sabendo que é o seguinte: eu estou aqui na plataforma do YouTube, mas eu tenho um patrocínio, que é o patrocínio oficial do DNA Ágil, aqui em cima. Está vendo aqui o letreiro aqui do lado direito da sua tela no YouTube? Então, eu tenho YouTube, Facebook e LinkedIn. Tá? São três plataformas que eu estou aqui, né, fazendo essa transmissão online. Tá? E o DNA Ágil, do nosso amigo Daniel Nunes, é justamente o patrocinador disso tudo. Né? O DNA Ágil é uma empresa de treinamento, né? Treinamento de Kanban, tá? Treinamento de comunicação não violenta, Lean Inception, pô, uma porção de coisa legal. Tá? E a parada é o seguinte. Eu tô até meio rouco, hein, gente, que eu tô meio com... Tive febre aí anteontem, hoje também tive febre. Fui no hospital para saber direitinho como é que eu ando, tô tomando alguns remédios aí. Tomando Tilenol, o Tilenol faz menos mal do que Novalgina para mim, né? Por isso que eu tô com essa voz meio anasalada, né? Mas a parada é o seguinte, cara, para quem não conhece Pipoca Ágil, tá? Eu vou colocar para vocês aqui um dashboard do Pipoca Ágil. É, vamos embora aqui. Opa, tá aqui, que maneiro aí. É o seguinte aqui, ó. Esse aqui, o Pipoca Ágil, ele é feito aqui na plataforma da Anchor, tá? A plataforma do Spotify, tá? Então tem o meu e-mail aqui, né? pipocaagil@gmail.com. Aí ele diz aqui, ó, disponível em 8 plataformas. Vamos lá dar um pulinho lá? 8 plataformas? Então, eu tenho aqui na própria Anchor, tá? Nesse gerenciador de podcast Breaker, acho que se pronuncia assim, né? Eu tenho no Google Podcast, eu tenho no Apple Podcast, eu tenho também no Overcast, eu tenho no Pocket Casts, tenho no Radio Public e no próprio Spotify. Quer dizer, são 8, né, plataformas que quando eu consigo colocar o áudio, né? A gente consegue fazer justamente essa inclusão nessas plataformas, essas 8 plataformas. E como vocês estão vendo aí, eu estou com 29.064 acessos, tá? Muito interessante isso. Eu estou um ano e 6 meses, tá? Um ano e meio. É importante, um ano e meio. Dezembro de 2019. Um ano e meio, pô, maravilhoso, muito legal. Mas o importante é dizer isso para vocês, ó. A localização geográfica da galera que está escutando o Pipoca Ágil. Então, aqui no Brasil, né? Com essa língua, os brasileiros estão aqui em 58%. Surpreendentemente, estou em 30% na França. E o que mais surpreso também, eu vou passar para vocês aí, para quem está assistindo no YouTube, no LinkedIn ou no Facebook, são os estados dos Estados Unidos, tá? Olha só, quantos estados eu tenho? Eu estou sendo escutado, né? Ohio, Washington, Oregon, Texas, Illinois, Califórnia, Maryland, Virgínia, New Jersey, Flórida, Nova York, Arkansas, Michigan, Indiana, Louisiana, Nevada, opa, cadê? Nevada, Kentucky, Alabama, Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Colômbia, Carolina do Sul, Tennessee, Delaware, né? Delaware, Nebraska. Eu acho que é isso, pronuncia. Não sei, eu nunca tinha visto esse estado, né? Eu acho que eu já ultrapassei os 25, ou devo estar próximo disso, né? Que os Estados Unidos tem 50, né, estados. Fora isso, os países que eu me encontro, tá? O pessoal escuta: em Portugal, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Espanha, México, Índia, Austrália, Peru, Polônia, Rússia, Colômbia, Finlândia, Argentina, Suécia, Emirados Árabes, Gana, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, Itália, Holanda, Uruguai, opa, e República Tcheca. Cara, muito legal, né, cara? Eu achei, assim, sensacional o Pipoca. Ah, eu tô falando, tô me engasgando aqui, cara. Já tossi lá. Desculpa, gente, que se der alguma tosse, eu vou botar NB aqui no meu microfone. Mas a parada é o seguinte, você vê que o Pipocard está em muito lugar, tá? Já alcançou o mundo, né? Nem sabia, né? Tem 30 países aí, cara, estou muito surpreso com isso, estou muito animado com esse negócio. Mas hoje o assunto vai ser bem legal. Hoje eu trouxe uma colega minha, a gente trabalhou junto, e tem uma curiosidade também com relação a ela, porque ela viu o nascimento do Pipocard. Ela estava na jornada colaborativa quando nasceu a boa. Quer dizer, interessante que eu... nada daquilo que você viu, né? A galera viu aí, tá no meu Instagram, no Pipoca Ágil, do Y Cabral. Justamente a parte em que eu falo, né? Que eu fiz um sorteio de um curso fictício, que era Como Fazer Pipoca Ágil. Acabou que todo mundo riu pra caramba lá e falaram comigo, pô, esse cara dá para ser um host de podcast, eu não sabia o que era isso, procurei saber. Falei, sabe uma coisa? Vai ser Pipoca Ágil, todo mundo riu, vai ser aquilo. Então, hoje eu já estou com 184 podcasts, né? episódios já editados lá. E é isso aí, cara, uma da brasa. Então, nós estamos aqui com a nossa amiga. Eu vou, o novo verbo, né? Desmutar o microfone dela. Por favor, Keila Costa, se adentre ao palco do Pipoca Ágil, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Que alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade de antemão ao Y, né, por estar aqui, poder contribuir um pouquinho, né, com as experiências aí no mundo ágil, trazer um pouquinho de história para a gente poder, né, nos causos aí.
É verdade.
Adoro os causos do Pipoca Ágil. Poder fazer parte de tudo isso é uma grande satisfação para mim, tá? Grande satisfação para mim.
O que é interessante, Keila, que eu acho bacana, já falando comigo, nos livros, em muitos livros, tem muito assim, ou em algum treinamento, tem muito caminho feliz, né? As coisas aconteceram com caminho feliz, assim, e quando dá errado, né? Então, às vezes, as pessoas não falam quando dá errado as coisas.
Às vezes as pessoas têm vergonha de falar que deu errado, né? Tem receio de falar que deu errado. Mas, assim, tudo na vida traz aprendizado. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, a gente tem que pegar daquilo, né, que foi ruim, gerar um aprendizado e transformar aquilo numa coisa boa para o nosso futuro. Faz parte da vida, né?
Não, e o feio, feio, né? Eu não sei se você soube dessa história, não sei se eu contei para você. Antes da gente começar, vamos fazer só um bate-bola aqui.
Bora.
Olha, o nosso amigo Vitor Gonçalves, antes da pandemia, ele fez assim, Fail Night, que é justamente a noite de falhas, né? Para contar lá. Então, ele mandou pelo... Soube dessa história? Não,
Não.
né? Não. Olha, não, vou te
Não.
contar um lance.
Me
Eu já contei
conta.
uma vez aí, olha o lance. Aí ele mandou no grupo da gente, falou assim, gente, quem tiver alguma caso aí, a gente vai pensar a pessoa, né? Que tem os entrevistados lá, ou a pessoa que vai ser. Mas eu quero pegar público que a gente tiver lá. Eram mais ou menos 100 pessoas, eu acho, tá? Era na fábrica de startup. E eu me candidatei antes, né? Eu falei, olha, eu tenho uma história maravilhosa para contar. E eu sou um cara animado, né? Tá. Animado, muito animado. E simplesmente eu fui contar. Aí as pessoas estavam contando o caso, né? Ah, eu fui fazer um projeto, aí deu errado, mensurei errado. Ah, eu fui lá fazer um negócio, aí falei uma besteira. O meu caso, aí quando todo mundo acabou de falar, o pessoal ficou meio assim observando e tudo. O meu caso foi um negócio muito. Como é que pode? Foi tragicômico. Eu fiquei desalocado, naquela época eu te contei, né? Eu tava separando, né? Fiquei desalocado. E tava bem desesperado, né, pô? Fazer o quê? Comecei a panfletar no Partido Verde para ganhar dinheiro. Pô, há 12 anos atrás não tinha essa internet forte, não tinha o LinkedIn
Não
forte,
é
não tinha essa web, né? Não tinha nada
exato.
forte. Então eu era mainframe na época. Eu falei, caramba, como é que a gente vai fazer e tudo? Pá, pá. Aí um amigo meu me viu na rua e falou assim: Y, vou arranjar para você uma entrevista pra você fazer. Beleza. Falei, vambora. Entrevista. Eu já estava 3 ou 4 meses sem emprego, aquela confusão toda. Estava muito triste mesmo.
Imagina.
Muito triste. Mas tudo bem, vamos tocar a bola, aquele negócio todo. Aí eu fui para entrevista, botei um terno, fui para entrevista, né? Aí simplesmente no meio da entrevista teve a psicóloga, tinha como é que é o técnico, né? O coordenador técnico, o cara lá que líder técnico. E a psicóloga, ela pegou assim minha, disse, nossa, isso é interessante. Você foi líder num projeto no Citibank, tá? Agora no BNDES, você voltou a ser programador, que antigamente era programador, né? Você é programador, pô, e essa. Pô, você caiu, né? De um polo para o outro, né? Me conta essa história. Simplesmente, quando eu contei o que que eu estava fazendo naquele momento, eu comecei a chorar na entrevista. Eu desesperei na entrevista, chorei muito, mas aquele choro que estava
Reprimido ali, né?
justamente reprimido, ele foi na entrevista. Os caras diziam, maluco. Só que eu contei isso lá no Fail Nights e eu chorei lá também. O Fábio Mourão chorou, a galera chorou, foi um negócio assim
Chorou.
meio. O Júnior Rodrigues
Legal.
chorou pra caramba. A galera depois veio me cercar e me dar um abraço, pô, legal isso. Eu falei, cara, que mico eu paguei aqui, né? Eu falei, não, isso aqui é ambiente seguro, tudo amigo e tudo.
É.
A mulher do Vitor estava filmando, ela começou a meio tremer a filmadora, parou de filmar e tudo. Interessante, eu vivi aquilo de novo, né? Tava escuro, penumbra. Eu não sei qual era o esquema ali. Embora eu tava bem, na boa e tudo, mas eu chorei igualzinho que chorei lá. Impressionante isso. Mas
Entendi.
eu conto porque acho que não tem problema, acho que todo mundo é
Ah, passou,
normal,
né?
né?
Passou, você já
E era para ser
sobreviveu ao
engraçado.
trauma.
E era para ser engraçado, foi negócio todo mundo chamar, eu fiz a galera chorar de verdade. Mas vamos embora aí, o Keira, me
Mas e
conta.
você conseguiu um emprego, que era mais importante?
Nada, nada. Ali eu não
Ah,
consegui nada.
poxa vida.
Não consegui nada ali.
Já
Me
era,
falaram.
já era.
Me falaram assim, uma colega minha na época falou assim: se eu fosse a psicóloga, eu ia te chamar outro dia. Porque você foi muito autêntico ali. Você é muito
É.
autêntico, entendeu? Eu acho que a pessoa ficou com medo. Chorei, mas realmente, chorei que nem criança mesmo. Eu, uau, uau, e depois fiquei rindo a beça, cara, é maluco, eu vou contratar esse cara, não. Mas hoje em dia seria diferente, né? Mas
Verdade. Eu não
brincadeiras.
sei se seria diferente, porque eu acho que essas coisas acontecem, né, de tempos em tempos, enfim, né, com várias empresas. Depende do profissional que está ali, né, do outro
Sim,
lado, te
é.
ouvindo, fazendo aquele processo com você, né? Depende também dos valores da organização, da cultura organizacional, de uma série de coisas. De repente, se aquele profissional tivesse melhor preparado, né, para
Sim.
aquela posição, ele te veria de uma outra maneira, ele realmente te chamaria para conversar novamente, te daria, não,
Perfeito.
vamos fazer uma outra entrevista, que aquela entrevista, entre aspas, não valeu, né?
É
Vamos
isso
conversar
aí.
melhor aqui, né? Aquele dia
Foi
você estava
muito
muito
massa.
emocionado, né?
Mas foi muito interessante porque, ó, eram 100 pessoas ali, todo mundo ficou sério e chorando, as pessoas chorando. Eu falei, caramba, o Fábio Mourão me abraçou tanto, o Júnior Rodrigues me abraçou. Aí chegou o Barcauí, uma galera assim, em volta de mim depois, achei uma recepção. Claro que eu fiquei sem graça, fiquei meio sem graça, né? Hoje eu conto brincando, né? Quando brincando. Mas, Keila, pra galera que tá te escutando você agora, a gente vendo a gente aí no LinkedIn, no Facebook e no YouTube, conta um pouquinho da tua história aí. Como é que você chegou até agora, né? Aqui na área de
Legal,
TI.
legal. Então, eu tô na área de TI há 15 anos, né? Então, assim, antes de ir para a área de TI, eu trabalhava com gestão de pessoas, especificamente, né? E com avaliação de desempenho, mapeamento de competências, desenvolvimento efetivamente de competências e liderança. E com isso, eu fui parar numa grande empresa de petróleo, né? Uma prestação de serviços há 15 anos atrás, para trabalhar com gestão de pessoas voltada, né, para gestão de projetos, para formação do gerente de projetos, né? E ali fui atuar como coordenadora de treinamento para a formação do gerente de projetos. Fiquei nessa função ali por alguns anos e me encantei pela área de TI, porque né, era a formação de gerente de projeto na área de desenvolvimento de software, né? Especificamente para a área de desenvolvimento de software, tinha uma carência muito grande naquela organização, de gerentes de projeto, né, para desenvolvimento de software. E eu fui atuando naquela que a gente chamava, né, de academia de gerenciamento de projetos. A gente tinha uma série de cursos, né? E eu coordenava esses cursos e fui me apaixonando pela área de TI, fui me apaixonando pela gestão de projetos. E aquilo foi se tornando cada vez mais fluido na minha vida, né? Até que um dia, um dos gerentes lá da área de desenvolvimento falou: pô, Keila, você não quer vir trabalhar com a gente? Porque eu já estava ajudando na gestão dos projetos, na gestão de portfólio. E aí ele, cara, acho que você já não está mais aí trabalhando só como coordenadora dos treinamentos de gestão de projetos. Não, cara, acho melhor você vir para cá para botar a mão na massa com a gente, ajudar a gente já a fazer o portfólio, né? Planejar o portfólio, planejar a parte financeira mesmo, né? Fazer o PAN dos projetos. Aí eu falei, cara, beleza, topei assim um desafio meio que tá sem pensar. E
É bom assim, né?
fui, né? Aí isso foi já em 2011, né? Então eu fiz essa, eu já estava na área de TI e de desenvolvimento, mais voltada aí para o desenvolvimento efetivo desses profissionais, né? Fazendo a trilha toda de conhecimento deles, apoiando aí na carreira efetiva, né? Para que houvesse melhor performance dele. Então, trabalhei muito com essa parte de performance dos profissionais e dos líderes, né? Para gestão de projetos. E aí, em 2011, eu fiz essa migração completa mais, né? Para poder atuar mais firme aí nessa parte de gestão de projetos, gestão de portfólio, né? E com uma visão muito ligada à estratégia, à cadeia de valor efetiva da organização. E tô aí, amarradona, amarradona agora.
Com agilidade, né? Com agilidade, acho que é.
Aí surgiu, então, aí surgiu a coisa do Manifesto Ágil, né? Lá no meio da gente, lá trabalhando com os nossos, com a nossa academia, né, de formação de gerente de projetos, surgiu agilidade. Cara, e aí? Agora a gente tem que inserir isso aqui em algum lugar. Vamos começar colocando aqui no meio da formação, depois a gente vai aprimorando esse negócio. Porque ainda naquela época, tipo em 2011, né, em algumas grandes organizações, ainda se via assim, né, com certo, poxa, mas esse negócio, né, parece que é meio desorganizado, as pessoas tinham, né, um pouquinho esse olhar de que, ah, acho que é meio desorganizado, acho que não vai dar muito certo, e aí a gente tinha que ir comendo pelas beiradas, né, coloca um treinamentozinho aqui, fala um pouquinho ali, faz uma mesa redonda, faz um workshop, né, e aí a gente foi ganhando, né, ali espaço, ganhando espaço, até que a gente conseguiu ter efetivamente projetos onde a gente tivesse efetivamente um projeto ágil de verdade, né, mas assim, pequenininho, né, sempre começando pequenininho e catequizando as pessoas para a gente conseguir mostrar valor, né, mostrar que podia funcionar, que pode funcionar. Que é um mito o fato de dizer que não tem organização, basta que a gente se organize, né?
Sim.
Então tem organização, a gente que precisa fazer essa organização, né?
Não, com certeza.
E as coisas funcionam, né? E as
É.
coisas funcionam. E agora eles lançaram, né? Mas levou um tempinho aí a gente comendo pelas beiradas para fazer a coisa acontecer.
Uma coisa que eu sempre falo aqui, eu ultimamente tenho falado bastante, né? Que a proposta do Procaja, uma delas, né, é justamente falar de agilidade para não agilistas, né? A gente tem que ter essa sacada, né? Porque acho que no começo, quando eu comecei a entender, né, o que era agilidade e tudo, eu ficava meio confuso, que era muito nome, né, era muito jargão, e as pessoas, isso, eu me toquei e falei, cara, isso afasta as pessoas, ou de repente, não é que afasta as pessoas, mas deixa uma dúvida, né, eu falei, caramba, então vamos falar de atitudes, comportamento no trabalho, né, de como você mudar a sua maneira de trabalhar, de olhar o colega na frente, trabalhar em equipe, porque o que tem mais rolando e os episódios que bombam realmente é de transição de carreira. Porque nós estamos vivendo num momento, né, que eu já vivi isso há muito tempo atrás, né, de várias fases, né, de frameworks, plataformas diferentes de desenvolvimento de software, né? Então hoje nós estamos nessa fase de agilidade, a gente não sabe o que vai acontecer. Daqui, pô, lembra o
Sim.
ML antigamente? Um ML, falei, caramba, um ML, caso de uso, né? É, como é que eu. Tinha até um professor meu falou assim: programação estruturada, tá? Tinha DFD, cada hora é um momento, quer dizer, a gente vem de uma transição, várias transições, né? E hoje, o assunto de hoje, para a gente já cair dentro do assunto, é os desafios do mundo ágil, né, em 2020. Passou e o que vai virar pela frente, com foco na operação e na gestão de projetos. Como é que a gente pode contextualizar para a gente esse tema para a gente começar a debater.
Então, a gente teve no ano passado assim foi um turbilhão, né? Foi um furacão que passou na nossa vida com a Covid, né? A gente já tinha alguns desafios já planejados e previstos, né? E a Covid veio e balançou a árvore de todo mundo, né? Fazendo a gente mudar todos os nossos rumos, né? Então, assim, a Covid ela trouxe muitos desafios maiores do que a gente já tinha, né? A gente teve que rever todo o portfólio, rever, né, tudo que a gente tinha pensado em fazer, tudo que a gente tinha planejado de produto para lançar. Então, a gente teve que fazer uma revisão completa, muitas coisas tiveram que ser despriorizadas em detrimento de outras, de acordo com a necessidade que a gente estava vivendo, né, em função da pandemia. Então, assim, alavancou muita inovação, isso é fato. É fato, assim, coisas que a gente tinha engavetado, pensando em lançar daqui a 3, 5 anos, tiveram que ser antecipadas, né? Tiveram que ser antecipadas, porque o momento era esse, né? Então, olha, essa melhoria aqui vamos deixar para depois e vamos pensar nesse produto aqui que precisa atender o mercado, precisa atender a urgência do mercado nesse momento. Vamos trabalhar nesse produto aqui para lançar, né? Então, esse foi um dos grandes desafios de muitas organizações, né? Eu vi muitas organizações assim, que não tinha infra
Isso.
nenhuma para trabalhar, nenhuma. E teve que montar assim, né, da noite para o dia, dar laptop para todo mundo, né, ter todo um esquema de voz e dados para todo mundo conseguir se falar e fazer reuniões de casa, né, e fazer o seu trabalho de casa, ter que se reorganizar o trabalho das pessoas para que elas conseguissem produzir de casa. Então, assim, foi uma coisa
O
que impactou
interessante
muito a vida da gente.
é interessante, na pandemia, né, quando começou, antes da pandemia, eu me inscrevi para um curso presencial aqui no Rio Copacabana. Falei, que legal! Aí veio a pandemia, fechou tudo. Ih, caramba! Vai ser final de semana, né? Vai ser pelo Zoom. Agora eu fiquei cansado, porque
Foi o
não
da
tinha ainda.
K21?
É isso aí, isso aí. Da
Ah,
K21, perfeitamente.
eu ia participar desse na época.
Ah, então.
Vixe.
Aí foi a primeira turma que aconteceu isso. Eu fiquei cansado, porque eu não tinha esse lance de você ficar direto no vídeo. Eu falei, caramba, aí o segundo, eu falei, caramba, o segundo dia eu fico mais cansado ainda. Aí veio o trabalho em si, e no começo foi meio difícil, tá? Me adaptar, né? Porque o que que acontece? Eu já trabalhei remotamente, mas não com essa tecnologia toda. O remoto que eu tinha, eu
Sei.
mandava um e-mail, você fazia, no caso, né?
Sim,
Até a especificação
sim, sim.
funcional eu estava fazendo, trabalhando com o pessoal de
Sim, eu
Uberlândia,
também.
né? Era muito e-mail, né? Ou Skype,
Também.
Messenger, mas era muito
Eu
raso o
também.
negócio, reunião muito pouca, assim. Era mais um
É.
trabalho que era muito autônomo,
Isso.
mas você em casa.
Eu fiz muita consultoria na época de por volta de 2000 até 2007, 2008. Eu fiz muita consultoria de gestão de pessoas, mapeamento de competência, avaliação de desempenho, tudo isso, para muitas empresas, né? Além da empresa que eu já trabalhava. Então, assim, eu levava muita coisa para casa para fazer de casa, né? E tal. E eu conseguia fazer muito isso, né? Era aquela fase que a gente também estava um pouco mais jovem, alguns anos atrás, né? Que a gente estava
É,
um
isso
pouco mais
aí.
jovem, aquela coisa
Perfeito.
de, ah, está construindo casa, vai comprar
É,
casa,
isso
aquela
aí.
coisa, né? Aí eu trabalhava muito, 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 assim, né? De dormir 2 da manhã, acordar às 5 para poder sair de novo, era aquela coisa, aquela loucura. E eu consegui lidar, mas por isso que você falou, né? Era um e-mail, era você sentar, se debruçar no material e analisar e
Você não tinha
produzir, né?
interferência, muita interferência, né? Você não tinha muita
Exato,
interferência.
exato. Era outra vibe, né? A gente não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje de mídias, né?
Isso.
E quando veio a pandemia, eu pensei que eu realmente também teria mais dificuldade até do que tive, né? Falei assim, gente, como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Porque é e-mail pipocando, é o WhatsApp, é o Teams, né? É Facebook, é Instagram, sabe? É LinkedIn, enfim, são muitas mídias ao mesmo tempo, né? E as pessoas te buscam, né, o tempo inteiro, né? Principalmente quando você trabalha com gestão. E aí, eu até me dei melhor do que eu imaginava. Até que me saí um
É
pouco melhor do que eu imaginava.
perfeito, você falou um negócio certo, né? Acabou que a gente foi engolido, né? Eu acho que é esse o termo, a gente foi
Foi.
engolido por isso. garganta abaixo, né? Não teve jeito, né? E a gente, como você falou, né? Eu, no caso, né, além do trabalho normal, as outras atividades em paralelo, que é justamente o Pipoca Ágil e a parte do IIBA, né, que eu cuido da parte de comunicação e marketing deles, tá? Inclusive, eu tô até falando com o Fabrício Laguna, hein? Um grande abraço, Fabrício Laguna, gente boníssima, um cara sensacional, meu presidente, né? E ele estava mostrando um resultado que eu faço a publicação, tanto nacional como internacional, dois episódios. Inclusive, hoje está também um episódio do IIBA, Papo de Negócio. Está acontecendo também em paralelo aqui com o nosso, né, a nossa jogada aqui. Então, o que acontece? É muita informação. Eu acho que é muita
É muita
informação,
informação.
né, é muita entrada de dados, é saída para
Muita.
caramba. E a gente tem que gerir, né, tentar gerir dessa forma que não cometa falhas. E também não passe também dos horários, né? Porque eu também não. Eu não
Exato.
fico sem almoçar, sem brincadeira. Eu já estou numa idade, assim, meu amigo, vou parar, vou almoçar. Eu tenho que almoçar. Não vou ficar. Eu não, brincadeira, até ultimamente, né, no outro projeto, eu escutava, ah, não almocei hoje, mas não acredito, amigo. Eu paro, meu amigo, ó. Reunião, não, eu tenho que parar. Eu vejo isso depois. Eu
Eu fiz
falo mesmo,
muito
não.
isso.
Não, eu também,
Eu fiz
mas eu
muito
não,
isso.
depois eu vi que você acaba não surtindo efeito, né? É que
É.
nem antigamente esse negócio, eu já falei, eu já vi no Pipoca Ágil, ia para entrevista de oportunidade, né? Consultoria. Primeira pergunta que o cara fazia: tem disponibilidade para hora extra? Caramba, cara. E era direto, hora extra. Direto.
Era direto, né? É,
Aí o que
hoje em dia
acontece?
as empresas não perguntam mais, mas fazem, né? Então,
É.
acho que nem pergunta mais, né? Acho que pelo menos nunca mais me perguntaram isso.
Não, mas eu pergunto na lata. Você pode fazer, já pode fazer. Primeira coisa, se
Já
você não
pode.
puder, meu amigo, não vou nem fazer essa pergunta dois para você, né? Coisas desse
Uhum.
tipo. Mas aí, olha só, a
É.
gente está conversando aqui, mas tem a galera aqui falando com a gente aqui, ó. Olha o Cláudio Farias, fala! Cláudio, legal, gente
Beijo,
boníssimo, é.
querido.
Gente boníssimo, Cláudio, pô, sensacional. Eu conheci o Cláudio no almoço app, né? No encontro que eu fazia com o Zeca. Aí a gente se
Sei, com
encontrou.
Zeca.
E outro camarada aí, Alessandro Castellano, muito gente.
Ale,
Ele fala quase todo dia com esse cara aí.
maneiro.
Alessandro é um cara
Ale é massa.
sensacional. Grande que ele. Ele mandou o brasa aqui, ó. Ele corrigiu aqui, ó.
Ele é
Boa
massa.
noite, pipoqueiros de plantão.
Pipoqueiros de plantão. Estamos aí, o que der, ele é.
Olha o Davi Pereira. Queira, saudades, né?
Ah,
Ó.
beijo, Davi.
Outra coisa, nem né, que fala aqui, ó. Produzir com fome não dá. Não dá, amigo. Não dá, realmente.
Não, não
Produzir com
dá,
fome não
não
dá,
dá.
cara.
Não dá,
Não
mas
dá.
eu já tive dias de trabalhar de tipo 12 horas, sabe?
Não,
Sim,
sim, já
quando
aconteceu.
a
Mas
pandemia,
hoje eu
assim,
não
cara,
faço mais.
tava, pegou muito, sabe? Pegou muito.
Não, é brabo.
O que
Foi
mais a
realmente
gente
brabo.
tem aí?
Não, já só isso, ó, por enquanto, só essa
Daí temos
galera.
esse.
É, só temos isso.
Então, então assim, pensando, né, no, nos desafios que a gente teve, né, com a pandemia, assim, a gente teve por mais que a gente tenha muitas mídias, teve e tem, né, muitas mídias de comunicação, um dos grandes problemas que a gente teve na pandemia foi a comunicação. Porque assim, quando você está no presencial, a pessoa está ali do teu lado, você chega lá, conversa com ela, tira dúvida, né? Bate aquele papo ali rápido, muitas das vezes esclarece mil coisas só numa conversa com a pessoa ali que está do teu lado e vira para fazer o teu trabalho. Quando você está remoto, você tem ali várias mídias ao mesmo tempo para você gerenciar, né? Para você dar conta, né? E você tem o seu trabalho ali para fazer como SM ou como SDM ou como PO, né? E para tirar suas dúvidas, e às vezes você não consegue achar as pessoas porque está em reunião com outra pessoa, né? Ou está conversando com outra pessoa no Teams, enfim, a pessoa não está disponível. Então, engraçado que a gente teve um problema de comunicação com tantas mídias, a gente teve uma dificuldade de
Sim.
comunicação, de
Não, mas
agenda
eu.
das pessoas, né?
É, com certeza. Queira, sabe uma coisa aqui no. Comecei um projeto uma vez que, de repente, a pessoa ligava o Tinder. Pim! Peraí, o que acontece?
Oi.
Não, não, reunião agora, peraí. Não tinha agendamento, entendeu? No início do projeto era assim, não tinha agendamento. Falei, cara, que loucura, não, tem que agendar
Complicado.
essas coisas. É complicado.
É
Parece até um
muito
Deus nos acuda,
complicado.
entendeu? Não está organizado. Gente, vamos falar meio-dia, vamos falar 3 horas, vamos falar 5 horas. Pô. Agora chega no meio de uma situação, a pessoa já manda. O que aconteceu? Não, não, reunião agora, reunião agora. Pô, muito complicado esse tipo de coisa, né?
Exatamente. Então, assim, foi muito, muito complicado, assim, né? Fazer esses agendamentos, né, que você está colocando, né? E poder fazer os refinamentos necessários, tratar efetivamente, né, dos problemas que a gente encontrava, dos impedimentos que a gente encontrava aí ao longo do projeto. E
Sim.
muitas das vezes a gente precisava, né, passar orientações e não conseguia falar com a pessoa, e aí o cliente chama, enfim, foi uma loucura até a gente se encontrar efetivamente, né, e se organizar no meio dessas mídias sociais todas, dessas mídias, né, de áudio e vídeo que a gente tem aí, para
Não, e o
poder
que que
dar conta.
acontece? Além do e-mail e das ferramentas de comunicação Teams e o WhatsApp. É muito interessante. Sabe uma coisa que eu achei legal que no WhatsApp, nesse lance, quando você está numa reunião, na reunião aqui, o WhatsApp come solto. Gente, não fala isso. Pô, aconteceu demais no último projeto. Gente, não para de falar isso. Não vai falar isso. Olha, eu falei muito. Olha, nesse último projeto, eu falei assim, gente, não vamos falar sobre isso. Para de falar esse
Esse
negócio.
ponto o WhatsApp ajudou bastante,
Muito,
né?
no,
Porque
muito.
se você está no presencial, fica
Não
mais
consegue se
difícil
fazer.
você mandar essas mensagens. É,
É.
fica mais
Então.
difícil de você fazer isso.
Esse casamento do WhatsApp nos bastidores, pô, é impressionante, né? Fala, pô,
É.
aí, por que que você falou isso? Não é para falar isso. Olha, fala agora isso aí, né? Então, esse backstage aí, esse background que teve, que tem, né? Que tem isso, né? Nos projetos, nas reuniões, isso aí caiu que numa luva. Isso foi assim uma ferramenta
Foi
sensacional, é.
ótimo, ajudou muita gente.
Ó, até o Davi Pereira mandou aqui, ó, WhatsApp é uma reunião paralela. E é verdade, pô. A gente falava demais, demais pelo
É verdade,
WhatsApp.
vira uma reunião paralela mesmo.
Né? Eu falei, caramba, como é que pode? E é muito interessante esse tipo de abordagem. É sensacional. Eu tô aqui conversando contigo, a minha mãe tá, pé, telefone. Eu falei, calma, mãe, eu tô no pipoca, mãe. Ela
Tudo
tem que
que
estar vendo
pode.
a gente aqui. Ela vê isso quando ela vê. Eu tenho falado com minha
É.
mãe, assiste a gente, pô. Você tá sabendo que a gente tá bem, né?
Ai,
De saúde.
bonitinha.
Ó, o
É,
Alessandro
uma
falou uma parada
fofinha.
aqui, ó. Essa questão de não fazer hora extra nas entrevistas acabou, mas ainda continua sendo feito e não é explícita, tá? Principalmente no fake
Sim,
Ajaia. É, pô,
é.
cara. É isso
É
mesmo, cara.
verdade.
O fake
Acontece
Ajaia
muito.
tá direto, né? Direto aí. A gente fica vendo, falei,
Acontece
caramba.
muito.
Mas também a
E aí,
gente. Mas
falando
pode falar.
aí.
Pode falar, depois eu completo.
Pode completar
Não,
aí.
não, completa você, completa você. Ou
Então, aí a
continua.
gente falando, né, dos problemas que a gente teve, né, dos desafios efetivos, que nem sempre são problemas, mas assim, uma das coisas que impactaram muito e ainda impacta, né, e vem impactando o mundo Agile, é a cultura das organizações, a cultura e os valores, né, das organizações. Não que isso seja um problema, mas quando você vai para implementar um projeto ágil, uma cultura ágil, uma metodologia ágil, seja lá como for tratado efetivamente, né, o mundo ágil que vai ser implementado naquela organização e por onde ele vai entrar, tem que se pensar na cultura daquela organização. Porque às vezes você chega, né, cheio de aparatos, cheio de técnicas, cheio de coisas maravilhosas para implementar, mas você não conhece nada da cultura da organização, você não estudou a cultura da organização, você não estudou os valores daquela organização, você não sabe como é que eles trabalham, como é que eles atuam, como é que eles pensam, como é que eles agem, o comportamento deles, como você mesmo coloca, né, Ibsen?
É isso aí.
Comportar, como é que eles se comportam entre si, né, quando estão juntos, né, como é que eles se organizam enquanto grupo. E tudo isso faz muita diferença, porque uma cultura, quando ela é muito forte, é aquela famosa frase do Peter Drucker que eu adoro, né? A cultura janta a estratégia no café da manhã. Fato, isso é fato, 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 total. Então a gente tem
Perfeito.
que estudar a cultura, tem que estudar os valores da organização antes da gente implementar qualquer coisa. Para ver o que que vai dar certo, pensar o que que vai dar certo aqui, o que que não vai dar certo aqui agora, como é que eu faço isso, como é que eu abordo esse assunto, como é que eu vou introduzir esse assunto dentro deste ambiente, né? Então é uma coisa assim que é muito, muito necessária olhar e tratar a cultura, porque eu vi, né, em 2020 e 2021, continuei vendo, organização que chegou para o cliente para implementar o ágil, mas sem combinar com o cliente. Olha, a gente vai fazer
Sim,
esse projeto aqui vai ser ágil. Aí o cliente, tá, você quer trabalhar ágil, ok. E aí, a empresa, né? O fornecedor, no
Do
caso, né? O fornecedor achando que ia chegar lá, implementar o projeto ágil numa boa, fazer fluir numa boa, sem analisar a cultura da organização, sem combinar com o cliente que quer fazer
É, não
daquela forma,
combinou
sem
com os inimigos, né? Como é
perguntar.
que ia ser a guerra? Não combinou com os
Exato! Sem
inimigos.
perguntar para ele se ele queria. Não perguntou para ele se ele queria.
Verdade, verdade.
Né?
Esse é um
Ele
grande
podia não
problema.
querer. Né? Você
É.
quer trabalhar com ágil, você acho que já é até uma resposta, né? Quando o cliente vira para você e fala: se você quer trabalhar com a sua equipe com o ágil, ok. Ele já está dizendo para você: eu vou continuar fazendo do meu jeito. Acho que já é uma resposta implícita, né? Mas fica ali nas entrelinhas, né? Que a abordagem precisa mudar, né? Que ele não vai aceitar a goela abaixo, assim, né? Tem que
É
ser
porque muda muito,
combinado.
Keila. É o que que acontece, como a gente está conversando aí, né? A proposta é totalmente diferente, né? A área comercial, né, quando a gente fala nessa, né, o contratada, né? Vamos dizer assim, a consultoria em si, ela tem que ter uma área comercial muito bem bacana, que tem essa visão holística das coisas, uma visão mais realista do que de repente o cara vende qualquer coisa, tá? Que a gente vê muitas as coisas acontecerem dessa forma, né? O cara vende a mãe e a gente, enquanto operação, tem que entregar a nossa mãe, não a mãe que ele vendeu, entendeu?
Sim, exatamente isso. A
E é
operação
mais
sofreu.
comum do que a gente, é mais comum acontecer isso do que a gente imagina,
Eu acho que em
né?
2020 isso ficou muito mais evidente porque a gente foi muito mais demandado na área de TI para projetos de software, né? Para projetos
Sim.
de desenvolvimento. Então isso ficou muito gritante para a TI, né? No mundo ágil da TI isso ficou muito gritante, porque a gente viu muito isso acontecer, né? Da consultoria ou da fábrica de software
Isso é ruim
ir
para quem,
fazer.
isso é ruim para gente que gosta, que está atuando no ágil. Isso é uma péssima, poxa, uma imagem horrível. Porque
Fica.
quando
Queima a nossa imagem, né?
quando não se
Queima
entrega
imagem
valor,
da.
né? Quando não se entrega valor, o cara, pô, esse negócio não funciona, pô. Pô, tô fazendo meu
Exato,
cascatão aqui na boa, pô. Go Horse na
exato. Exato.
boa. Para que eu tô essa firula cheia de nome estranho, cheia de cerimônia que não tem nada a ver? Porque
E
é
tem um
isso mesmo.
detalhe importante que ontem eu estava assistindo, né, teu bate-papo com a Annelise. Excelente,
Ah,
adoro a
sei, é.
Annelise. Acompanho ela, adoro ela. E ela falando uma coisa que é muito verdade e que eu falo muito sobre isso, né? É o fato de que tudo precisa ser combinado, né? De que as coisas não podem ser goela abaixo, né? Que
Tem que ser explícito o negócio, tem que ser
tem que
explícito e
ser
transparente,
explícito, tem que ser
entendeu?
transparente. Os princípios ágeis estão aí para isso,
É isso
gente.
aí.
Estão aí para isso. Vamos seguir, né? Não dá para fazer de conta, né? Para fazer uma baguncinha aqui, né? Tem que fazer negócio de verdade, combinado, transparente. Chegar para o cliente, conversar com o cliente. Olha, nós temos essa metodologia, funciona desta forma, agrega este tipo de valor. Mostrando para ele como agrega valor e onde vai agregar valor, como é que funciona. É mais fácil você convencer do que você chegar e querer empurrar a goela abaixo o negócio para ele, né?
Não, e o interessante que eu vejo algumas consultorias, já não é a primeira vez que eu vejo, de formação de time, mas não assim, a pessoa contrata o time, tá? Vamos formar um time, mas contrata o indivíduo, não contrata o grupo, assim, a equipe em si, né? E solta no projeto. E vocês vão se virar no ágil, entendeu? Eu já vi acontecer isso. Tá? Em vez de chegar, ó, gente, vamos equalizar as cores aqui, não. Eu já vi acontecer do primeiro no, na Discovery, ninguém sabia o que tinha que fazer.
Tem
Aí eu e um
metodologia
camarada.
de trabalho, né?
É,
Tem que
não,
ter
perfeito.
metodologia de
Isso
trabalho.
aí. Aí teve que eu e um camarada lá chegar, meu amigo, olha só, vamos fazer um. O que que a gente vai fazer no Discovery? Poxa, vamos fazer um ensaio do que vai fazer, quem vai falar o que vai projetar. Aí quando nós chegamos no Discovery, lá no Inception. No Inception, aí o que que acontece? As pessoas que iam participar da atividade não sabiam o que que ia acontecer ali dentro. Não foi nem falado com o contratante que as coisas iam acontecer daquela forma. Parece, ah, entra nesse lugar aqui que eles vão mostrar para vocês. Quer dizer, até isso, esse nível de percepção, né, de detalhe, sentimento, de empatia, né,
Empatia.
empatia, porque você está ligando com os outros ali. né? E o interessante que aconteceu olha só como é que é o lance. Aconteceu nesse fato, nesse projeto que aconteceu um tempo atrás, e eu estava incumbido de falar sobre o PBB, tá? E o que acontece? Quando chegou naquela parte do Canvas do PBB, que era a parte de usuários, né, perfis, a pessoa que era a chefona lá me interviu, da consultoria minha, interviu ali de uma maneira tão grosseira. Em vez de usar o WhatsApp para mim, só não fala isso, fala. Então, quer dizer, eu fiquei muito chateado na época. Eu falei, cara, como é que eu estou explicando o negócio para o cliente? A pessoa corta de um jeito que não tem nada a ver, de um jeito até meio ignorante, ou de repente, esse cara não sabe nada, vamos fazer, entendeu? Foi falta de combinação ali de chegar aí, pessoal, olha só, vamos fazer assim, continua aí, a gente vai continuar, entendeu? As pessoas não tinham nem sensibilidade, tá? É tiro, fogo amigo, né?
Fogo
É que
amigo.
nem. É que nem um outro caso que aconteceu também nesse projeto, que um cara mandou na lata lá para o cliente. Não, qual prazo você tem? Ah, vou dar uma gordurinha aí de. Agora, gordura, você vai falar gordura para o cliente, pô. Dá o
Olha, você
prazo.
sabe que você está falando
Entendeu?
isso, eu estou lembrando que há um tempo atrás a gente tinha uma espécie de glossário de palavras proibidas com cliente. Então, assim,
Sim, pô.
na metodologia de trabalho que a gente tinha lá um manualzinho, e aí no manual a gente dizia, olha, que você tem algumas palavras, frases ou expressões que são proibidas com o cliente, você não pode falar sobre isso com o cliente, pega mal, é feio, não é assim que se, né, substitua isso por aquilo, né? Então a gente tinha um manualzinho assim, eu gosto particularmente de trabalhar o manual e metodologia de trabalho, eu acho que é super importante a gente ter. E esse foi também uma das dificuldades, né, na pandemia, da gente conseguir efetivamente trabalhar com essas metodologias, né? Porque a gente teve que refazer uma série de coisas, né? Então, a forma como você trabalhava mudou. Como é que
Sim.
você, né? Como é que você transcreve tudo isso da noite para o dia? Como é que você faz um novo manual? Como é que você reorganiza essa metodologia? Então, nem todo mundo conseguiu fazer isso na velocidade que precisava. Isso gerou uma série de gaps, isso gerou, né, uma série de dificuldades e desafios aí para a gente, né?
Com certeza, com certeza. A gente ficou meio perdido, acho, no começo, muito perdido.
Muito, muito perdido. Muito perdido. Então, assim, teve consultoria que ficou, né, muitas semanas sem conseguir trabalhar, cara, sem conseguir trabalhar porque não sabia como é que ia lidar com aquilo e achou que ia ser uma coisa passageira. Então, assim, a gente fica aqui 2 semanas, né, espera, né,
É isso, eu ouvi falar
como é que o
também. Tem um amigo
cliente vai
meu que ficou numa.
trabalhar.
Isso aí, ficou, foi para casa, esperou o lockdown, que
Exato.
não tinha nem equipamento, que os caras tinham desktop ainda.
Não. Não, eu vi
Todo mundo com
cliente.
desktop, sem
Eu
notebook.
vi. Exatamente, eu vi muitas consultorias, né? E fornecedores. Olha, vamos esperar como é que o cliente trabalha primeiro, né? Vamos ver qual vai ser a orientação do cliente primeiro, para depois a gente agir. Porque imagina, né? Você tem que comprar, por exemplo, tem fornecedor que tem aí, tipo, 4 mil pessoas no cliente, trabalhando direto para alguns clientes no Brasil inteiro, às vezes até no mundo, né? Como é que você disponibiliza 4 mil equipamentos assim da noite para o dia para essas pessoas, né? Então é realmente assim uma coisa bem complicada, bem complexa. Não dá para você
Olha,
fazer
o
isso uma
que
coisa assim.
aconteceu com a minha esposa aqui, ela trabalha no órgão do governo, tá, federal, e ela nunca tinha trabalhado. Inclusive, a gente tinha falado isso, há tipo 2 ou 3 anos atrás. Pô, como é que deve ser trabalhar em casa, gente? Aí, mas, pô, de repente, quem sabe? Isso há 2, 5 anos atrás, alguma coisa assim, nem pensava nessa pandemia. Aí, pum, pandemia. E interessante que ela tá usando o computador dela. Eu falei, Luiza, de repente, pega lá o computador para você não usar o de casa. Que eles também, quer dizer, ela também era, não se tocou, foi agora, isso recente que eu falei isso aí, pô, você não pode pegar um computador lá que a gente está usando o teu, né? Porque eu trabalhei numa empresa em que eles, achava super correto isso. Foi uma empresa que trabalhava num banco, né? Um banco aí misto, e a empresa chegou para a gente na hora de contratar, olha só, a gente não fornece notebook, tem que ser um notebook seu, mas a gente vai dar por mês R$ 200 para vocês, ajuda de custo.
Funcionava a parte de segurança da informação.
Não, o notebook não, ele não ia para casa, tá? ele ficava dentro do. Ele tinha um cadeado, você comprava o
Ah, na
cadeado,
gaveta, entendi, entendi.
né? Ou você ficava com o cadeado na mesa, ou dentro da gaveta. Tanto que se você tivesse sem cadeado e deixasse em cima da mesa, eles recolhiam no final do. Não, e também tem outra coisa. Era RUP, tá? Não é, eu não estava codificando, era história de, era caso de uso, tá? Então era mais documentação. Para mim não estava tranquilo. Mas o pessoal tinha um GitHub, aquelas coisas lá, aquele repositório meio doido lá que eu não conheço muito bem, não. Mas eu achei legal isso, você ter esse equipamento, quer dizer, você comprava o equipamento, tinha comprado até um zero, e eles te davam por mês, tá, R$ 200. Que, poxa, com 10 meses ou 2 anos, eu conseguia pegar um novo, sei lá que for. Eu acho legal, bacana. Mas o caso
Bacana.
dela. Mas o caso dela foi assim, VPN, cadê o VPN? Tem que ter assinatura, governo, sabe como é que é, demora. Aí foi uma
Não tem ter
confusão para colocar.
licitação.
Não, e a organização da informação lá dentro, que não é um órgão ligado à área de TI, ela usa a TI. Então foi muito difícil colocar as coisas aqui. Agora não, agora tá mamão com açúcar. Mas no começo foi, inclusive tinha até uma pessoa que ficou 7 meses sem computador e a chefia lá só recebendo. Aí entrou a
Ah.
chefia nova, foi ver a lista das
Como
pessoas.
é que não vê, gente,
Pô,
isso?
era uma
Tem que ver.
coroinha, era uma velhinha, uma senhora que morava no interior, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Não tem computador, não tem internet, não uso. Entendeu? Ah, então volta aqui para a agência. Volta para a agência para
Imagina, né?
você. Então
Que
você vê como é que são as
loucura.
coisas, né? Olha só,
Loucura.
o cara.
Esse também foi um dos desafios. Mas fala aí do pessoal.
Ó, o Alessandro Castellano já começa. Fala pra caramba ele, gosta de falar. Ó. Verdade, querido. Estou com um desafio, com um projeto cascata, apesar de rodar o ágil na organização. Nesse projeto, especificamente, o mindset gerente é difícil. É, cara. Não tem como, amigo. É muito difícil. Estou com aos poucos tentando mostrar com fatos, números e com feedbacks do time a importância de mensurar o que o time suporta em uma sprint.
É difícil. É isso aí,
Isso é bom.
perfeito.
Sabe como funciona a
Perfeito.
síndrome de Gabriela? Perfeito, cara. Isso aí tá
Síndrome de
certíssimo.
Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim,
É,
vou morrer
vou sempre
assim,
assim.
Gabriela. Você sempre assim, Gabriela, né? Isso aí.
Não, e o grande barato que eu vejo é o seguinte: transição de carreira. Eu sempre falo aqui, galera, que a GP quer passar pro ágil. Aí o cara pensa que vai ser Scrum Master e vai mandar na equipe.
Não. Não, e o pior é que, assim, às vezes, assim, né, a própria fábrica de software, né, ela cobra do Scrum Master que ele faça dessa maneira, né?
Sim,
Então,
esse é
por
errado,
mais que
pô.
você venda o ágil,
É,
às
isso
vezes a própria auto-administração da organização que
aí. É, porque
vendeu o
é.
ágil cobra
Não,
que o Scrum
perfeito.
Master seja
Mas
dessa
sabe qual
forma.
é o problema disso que a gente vê e viu? São pessoas que não são GPs e viraram Scrum Master e querem cobrar atitudes de GP, postura, relatórios, né, como se lidar com o stakeholder, o vocabulário com eles. Esse é o problema. Entendeu? Por mais que o cara, né, que tem muitos Scrum Masters que o cara era outra coisa qualquer, virou Scrum Master, não, você é Scrum Master, beleza.
E aí, você
Aí
está
cai numa
falando aí
empresa.
de vocabulário e tudo, eu estou lembrando aqui de um outro ponto muito interessante também, que assim, a gente vem numa mudança muito grande, né? Mas assim, a gente ainda encontra hoje muitas técnicas que a gente vem usando há anos que só mudaram de nome, né?
Sim.
Então, você, assim, muitas das vezes eu chego para. Ah, outro dia eu estava conversando com um amigo sobre a técnica sanduíche, né? Técnica sanduíche. Gente, a gente já faz isso há tantos anos e nunca, né? Nunca falou de técnica sanduíche. Agora surgiu essa moda da técnica sanduíche. Mas, gente, a gente faz isso há anos, há mais de 20 anos da vida que a gente
Não,
atua com essa técnica, né?
eu
De
vou jogar
feedback.
uma pimenta nessa pipoca, que é uma seção do Pipoca Ágil, que é pimenta na pipoca. Quem criou
Isso
isso foi
aí.
a Isabel Coutinho, de Management 3.0. Que ela foi
Eu
isso,
conheço,
realmente.
Isabel.
Não,
Ela estava
é
lá no
amor
dia
de
do teu
pessoa.
lançamento.
Isso, tava. Isabel já teve duas ou três
Palestrou.
vezes aqui no Pipoca,
Palestrou.
né? Adoro aquela, muito legal. Isabel é muito figura.
Muito.
E ela fala justamente essas coisas, né? Porque a gente não pode ser purista. O nosso amigo, a primeira vez que eu escutei isso foi com o André Barcauí, do PMI. Porra, só quem tem martelo, eu acho que tudo é prego, né? Então a gente tem que ter uma noção, tá, de que nem tudo acho dá para encaixar, né? A gente tem que ter aquela noção, né? A gente tem que ter uma. Não pode ser purista, não só porque o Pipoca Ágil é um voltado para agilidade, mas a gente tem que se adaptar também à realidade do cliente, né?
Exato, e
Às
às vezes
vezes.
você tem que ir aos poucos, que Marcos Garrido não nos escute, né? Que é o fundador da K21. Mas assim, às vezes você precisa realmente ir aos poucos, às vezes não dá para você chegar e implementar de uma vez, né? Você tem que ir implementando aos poucos, implementa uma técnica aqui, implementa ali. Daqui a pouco você está fazendo, daqui a pouco você está com um projeto inteiro, daqui a pouco você está com já escalou o ágil, já está a empresa, né? Boa parte da empresa já trabalhando com ágil. Então, assim, tem que ir pensando como é que as coisas funcionam. Não dá para pensar em descer goela abaixo do cliente, não
Não,
dá.
e eu já tive conversando com várias pessoas sobre transformação ágil aqui no Pipoca Ágil. E a própria Carla Krieger, ela fala muito isso. Ela fala, poxa, e outras pessoas também que vieram falando sobre isso. É ligado à pessoa, né? Comportamento, né? Eu não gosto nem de falar
Exato.
mindset mais, né? Eu não gosto nem de falar essa palavra. Eu gosto de comportamento e atitudes das pessoas que, de repente, elas já estão fazendo ágil e não sabem,
Sim.
tá?
Porque o que faz a diferença é o comportamento e a atitude. É o que vai fazer a diferença. Seja para o bem, seja para o mal, né? Seja para o bom,
Sim.
seja para o ruim. Mas é o que vai fazer a diferença. Então é isso que tem que ser trabalhado. É isso que tem que ser o foco ali, né? Eu não gosto muito de falar do plano de gestão da mudança, porque remete um pouco, né, à metodologia cascata, né? Mas você tem que ter um plano
Gemude,
de
né?
ação. Você tem que ter um plano de ação para trabalhar essas coisas. Não
Sim.
dá para você não ter, achar que você vai chegar lá, que a metodologia, né, o framework por si só vai dar conta de tudo. Não vai, não é assim. Você tem que ter metodologia de trabalho.
Mas isso é uma coisa, eu posso até falar que eu fiz isso. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, né, em que eu estava começando ágil e tudo. Aí eu falei, pô, galera, vamos fazer um Kanban aqui, né? Aí o cara, o pessoal não gostou, não, entendeu? Até não foi uma empresa telefônica em que eu fui, coloquei o Kanban lá, e o cara olhou para mim e falou assim: que é isso, né? Aí eu contei a história, falei, ah, aqui você vai contar, né, o que que você tá fazendo, o que que vai fazer. O que está fazendo e o feito. Aí o cara olhou para mim, pô, mas se eu tiver atrasado, todo mundo vai saber. Falei, aí é que está a jogada, cara. Aí que está a transparência, né? Então
É.
aí que você tem que estar ali, as pessoas têm que estar sabendo que você tem uma dificuldade, está precisando de pessoas, é o gargalo, entendeu? Que eu falei com a Ana G. Soares sobre isso, quando ela esteve aqui no Pipoca Ágil. Falei, Ana, quando é que você aplica a melhor maneira de aplicar o Kanban, o melhor cenário? Pois, quando não conhece nada do processo, né? Você não conhece nada, chegou lá, e como é que é o negócio aqui? Ih, não tem nada, então vamos fazer um Kanban aí, pelo menos para a gente. Aí o Caco,
Isso.
é. Aí um outro cara especialista de Kanban, o Caco Clayton, que esteve aqui também, lá do sul de Florianópolis, nosso amigo gourmet, gente boníssima também, sensa, os bigodões, né? A gente esteve em São Paulo também quando eu conheci ele. E ele falou, pô, Y, também tem um efeito catapora, né? Que você botar no Kanban, tudo que é atraso, pendência, um pontinho vermelho. Aí quando você olha de longe, assim, tiver acumulado do lado esquerdo, aquele, como eu falava, cuidado com o lado esquerdo do Kanban, né? Que não pode.
É, o efeito catapora. É verdade. Mas isso é uma coisa que aconteceu muito também, né, com esse momento que a gente viveu de pandemia, porque assim, a gente tem que transformar muitos quadros que a gente tinha, né, no escritório, trazer para o Jira, né, às vezes, ainda, eu particularmente ainda tinha alguns times que trabalhavam com quadro na parede, né, e aí você tem que trazer isso para o Jira. É, ou para outra ferramenta, o PFS, enfim, né, para outras ferramentas aí, e as pessoas, né, se sentirem assim acuadas e tudo, poxa vida, né, mas pô, meu nome vai ficar aparecendo lá, tô atrasado, cara, pede ajuda, né, às vezes as pessoas têm vergonha do pedir ajuda, mas o time está ali para isso, está ali para ajudar, está ali para apoiar. E aí um ponto, né, que também foi um dos desafios de 2020, que ainda é o desafio, né, de 2021, que é a confiança, né? O time precisa ter confiança uns nos outros, precisa confiar no SM, precisa confiar no PO,
É o que o
precisa
Alessandro falou aí.
confiar na alta administração. É
Ele falou aqui, ó,
isso
mas acredite
aí.
que a confiança é tudo. Quando você ganha confiança, tudo flui melhor.
Isso.
Como vocês
Isso
falaram,
aí.
pô, Só vai piorar a situação, nossa. E o que o
Exatamente.
Cláudio falou aqui, ele contou que ele trabalhou muito tempo na IBM, né? Inclusive, eu conheci o Cláudio na IBM, ele estava na IBM.
Que legal, que bacana.
O Cláudio acho que desde 2019, eu acho. É, 2019, isso aí. Na IBM, eles davam uma opção chamada Build, né? Build, BYAD.
Bring
Your
your
own
own device.
device, isso. Mas tinha que instalar toda a segurança da IBM, perfeito, pô. É isso aí. E o nosso amigo também falou aqui, ó, o Davi Pereira, Kanban é vida. É isso aí, ó, filosofia.
Kanban é vida. Então, assim, você confiar no outro, né, é uma construção. É,
Sim.
eu contando um pouco da história do ano passado, eu tive num projeto, num time que, na retrospectiva, não se falava. E eu cheguei, achei aquilo tão estranho. Falei assim, gente, mas a gente não está na retrospectiva, não é para a gente conversar aqui sobre, né, quais foram as questões que a gente encontrou, para a gente pensar nas melhorias, né? O que que deu certo, o que que não deu, e vocês não vão falar nada? Ficou aquele silêncio, sabe? Eu achei que o negócio
Qual foi o
estranho.
diagnóstico? Qual foi o diagnóstico disso?
Então, naquele dia eu não podia fazer muita coisa porque o cliente estava ali, mas eu
Obrigado.
cheguei para o meu gestor e falei assim: olha, tem alguma coisa, quem, né, que me contratou, eu falei assim: olha, tem alguma coisa errada no time XPTO. Eles
Vou te
não
contar a
estão
minha
falando,
experiência.
eles não estão conversando, eles não estão expondo aquilo que é necessário para a melhoria do processo. Tem alguma coisa errada. Aí ele
Vou
foi e
contar.
me contou uma situação. Uma situação que aconteceu com mais de um time, né? Eles tinham medo de falar porque eram acuados, né?
É isso aí mesmo, que aconteceu no há um tempão atrás, né?
Long
Num
time ago.
long time ago, eu trabalhei num projeto que OSM simplesmente humilhava a gente. Era uma pessoa que gostava de discutir, mas não ouvia a gente. E teve no momento da dele, tinha uma situação em que eu falei assim, eu vou fazer, mas não concordo, vou fazer. Aí o OSM chegou para mim e falou assim, meu amigo, se você não fizer, vai ser mandado embora, tá? E tipo assim, empatia zero, comunicação não violência, era horrível
Eu
esse
ia falar
camarada,
exatamente isso,
entendeu?
comunicação violenta completa, né?
Não é, e esse camarada, ele dava palestra na empresa, falando sobre isso tudo e não
Era.
fazia nada disso. Entendeu? Eu falei, cara, não acredito que esse cara está falando e está desdizendo tudo em atitudes. Chegou na primeira retrospectiva, o camarada chegou, ah, vamos falar, roupa suja e tudo, o que que tem para falar? Ninguém falou nada, com medo de represália. Entendeu? Eu
Não vai falar, é? Não vai falar, se você tem
cansei.
confiança.
Olha, para ter uma ideia, tinha até um colega meu junto, eu estava discutindo tanto com esse SM, que eu cansei fisicamente de falar uma porção de coisa, que também quando você está, isso é outra parada também, quando você está assim, não tá presencial, dá um certo, né? Uma aflição, né?
Dá
Cansa um
uma
pouco.
aflição,
E
cansa.
eu falando, poxa, olha só, nós acabamos a Inception agora, né? Vamos começar um Discovery, né? Dar continuidade. A gente tem que fazer MVP 1, 2 e 3. Não, é um projeto novo. Não, mas tem que fazer. Ou fazer onda 1, onda 2, ou fazer o
Isso,
roadmap.
exato.
Não, isso aí depois de conversa, nada a ver. E eu falando pra caramba lá, me desgastei, a beça, pensando que eu não vou falar mais nada. E chegou na retrospectiva, ninguém falou nada. Queira, a parada é o seguinte, Queira, o papo tá ótimo, já são 58 minutos.
Poxa, eu não falei nem a metade.
Olha, eu tava sem
Falei nem
água.
a metade.
Não, com certeza, eu tava sem.
Poxa, eu
Não, sabe o
tava
que
aqui te olhando.
acontece?
Eu tô com a minha água aqui.
Não, eu tô com sede, né? Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Aí minha esposa apareceu aqui, eu falei, amor.
Ai, que
Na hora
bom.
que eu tava tossindo, velho, traz água aí que eu tô no deserto.
Tadinho.
Não, mas a parada vai ser o seguinte, olha só, o Keira, é como você já deve ter escutado, o Pipocagio, a pessoa vem uma vez aqui, não vem só uma vez, não, vem sempre, tá? Então, a gente pode já marcar daqui a pouco já o segunda parte, tá? A gente pode marcar mesmo
Bacana.
aí, tá? Esquenta não,
Não,
não é daqui a 6 meses,
bacana, bacana.
não. Eu vou marcar uma data,
Não.
se der para ser em junho agora, a gente já marca logo, tá?
Beleza. Só
Porque.
complementando o que você está falando aí
Ah,
da
sim, claro, pode
comunicação
falar.
violenta, foi também um dos desafios que a gente teve em 2020, 2021, né? ao longo de 2020, ao longo agora de 2021, né? Porque dos SMs, dos POs e do cliente, de todos os envolvidos nos projetos, entenderem que você estimular, motivar o time de projeto não é você fazer pressão de uma forma desagradável, de uma forma, né, como a pessoa chegou e vai ser mandada embora. Não é, isso é uma comunicação
Nada a
violenta, não
ver.
pode ser feito dessa forma. Você precisa estimular, você precisa, né, trazer para a colaboração, mas acolhendo as pessoas, né? Eu ouvi em alguns projetos as pessoas falando para mim, né, desenvolvedores e UX, enfim, né, meu time de projeto, Keila, eu vou fazer por você, pela consideração que eu tenho por você, pela
Sim.
consideração que eu tenho pelo time. Isso é
Isso
muito
aí.
legal, é isso que a gente espera, né? Que o comprometimento seja ali pelo time, né? Seja ali pelo projeto em si, né? Não porque está fazendo uma pressão, porque está falando, né, que vai mandar embora. Isso é feio,
Não,
muito feio, e
você,
desmotiva as pessoas.
a gente já trabalhou junto, né? Não sei se você reparou, né? Eu sou um cara que gosta de fatiar bastante as histórias. Gosto
Tive esse
muito de fatiar as
privilégio de
histórias.
trabalhar com você.
Eu gosto de fatiar muito as histórias. Antes de você chegar, no começo, quando o outro Scrum Master, né, da empresa lá olhou para mim, pô, mas você está fatiando muito? Ele disse, cara, tem que fatiar. Eu só trabalho assim. Aí eu passei, né, a técnica do sete dimensões do produto, tá? Do nosso amigo, quem eu aprendi com o Eduardo Castro de Brasília, professor de, cara, gente boníssima, o cara também do IBM, de análise de negócio também, justamente isso. E cada ação que você faz dentro de uma funcionalidade, tudo, cara, é uma história que você tem que contar ali, alguma coisa diferente. E os caras querendo barrar isso. Falei, não, não, não vou barrar. E outra coisa também interessante é que na minha escrita, olha como é que são as coisas, na minha escrita as pessoas queriam corrigir a minha escrita, mas quem ia fazer eram outras pessoas. Quando eu falava para os outros desenvolvedores ou até para o usuário X, não, aqui eu consigo entender, para mim tá legal. Então, o que que acontece? Eu tinha que mostrar para a gente, olha só, eu vou fazer histórias baseado no camarada aqui. Então, eu vou trazer ele para cá, para quando eu mostrar a história, o cara tá junto, que o cara que vai fazer. Não adianta o cara,
Ele que
né?
vai fazer, não adianta, né? A gente elucubrar, pensar mil coisas, se quem vai fazer mesmo, se não faz sentido para quem vai fazer.
Sim, perfeito, mas é o cara, não, tem que documentar isso. Não é tudo bem, mas beleza, eu posso até fazer, mas não faz sentido. Tá? Porque é um exemplo muito clássico, né? Quando a gente está falando agora tecnicamente de história, você tem história lá de redes sociais, tá? Que você faz o link de Facebook, né? Aquelas coisas todas. Se eu fizer só uma história de redes sociais, se eu não conseguir fazer em uma rede, cara, matou aquela história toda. Eu não entreguei aquela história. Então, uma dica que eu dou aí para os POs que escrevem a história, quando pintar coisas assim, que, porra, você vê que é separado. Cara, eu não vou entregar uma história que tem uma porção de funcionalidades que eu sei que, de repente, o cara, ainda mais a quantidade de o tamanho da sprint, né? A gente tem que analisar muito, que
Sim,
no começo as pessoas
e
não
eu
estavam tendo
assino
essa
embaixo
noção.
porque o ponto é esse que você está colocando, porque quando você pensa na sprint, se você não tiver isso fatiado, você pega aquele card para fazer, achando que, vamos supor, né, que ele vale 2 pontos, e o card, né, com aquela complexidade toda, ele vale muito mais, ele vale às vezes 10 vezes mais aquilo por conta da complexidade que ele tem. Se não fatiar, fica perdida a sprint, né? Você
E
não vai conseguir entregar.
uma coisa que eu pedi para as pessoas fazerem lá, gente, olha só, eu não sei, tá? Alguém pode chegar aí e colocar aqui no, no, nos comentários, aí eu discordo de você. Mas eu tenho uma maneira, um entendimento, que eu acho o seguinte: quando você está numa reunião de planejamento, numa planning, para a próxima sprint, cara, é horrível quando você está apresentando a história. E os desenvolvedores, quem vai fazer assim? Ih, tá muito grande essa história. Tem que partir. Pô, na frente, no caso da planning, quando a planning é com o cliente junto. Então, aconteceu isso em algumas, uma ou duas sprints. Na hora eu falei, gente, logo depois acabou a gente, vamos fazer uma pré-planning, só a gente, que é o refinamento
Isso
da gente, para chegar lá, cara, é só apresentação, cara. É só pra gente
E aí, de
papapá.
novo, aquele link que a gente estava fazendo, metodologia de trabalho, onde a gente combina as coisas, como é que vai fazer, como é que vai funcionar, né? Não, necessidade
perfeito.
de ser implementado e claro, transparente para todo mundo, né?
E tinha no projeto tinha assim, como eram três projetos, duas pessoas tocando, a SM, né, no a OSM, né, OSM justamente pediu para os POs não se falarem. Eu, mas como ia? Depois fiquei sabendo depois disso.
Pecado.
E quando a gente ia apresentar, olha só, eu saquei na hora, quando a gente ia apresentar o primeiro tipo de, não sei, o artefato, não estava padronizado o artefato. Eu ia apresentar em Excel e agora entrar no Miro, né? Tá errado, cara. A gente tem que sentar antes. O que a gente vai apresentar? Esse é o padrão da empresa X, é esse, são os padrões. Entendeu? Então, acho
Exato. É,
que tem
e o
muito
mínimo de
rolo também.
sintonia, né? O
Sim,
mínimo de
perfeito.
sintonia, né?
Linkar as coisas. E a gente está com 1h05, já estou morrendo de fome também. Tem um negócio chamado fome que me impede de prosseguir. O papo está muito
Deixa eu
bom.
lembrar que você
Sim.
precisa fazer cadê os seus patrocinadores? Você não falou deles hoje,
Ah,
não
é,
lembro de ter
isso aí,
falado.
olha
Cadê
só,
a galera?
deixa eu falar aqui rapidinho aqui, mandou bem, deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho mesmo, eu vou falar o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para a galera, opa, cadê, nossa, interessante, tem um que está batendo aqui, eu não sei se é que eu não estou no Google, tá, deixa eu ver se está no Google que aparece legal aqui, quando tô, deixa eu ver se vai aparecer, que eu vou mostrar para a galera. Cadê? Opa, isso aqui, vamos ver. Gente, aqui é tudo feito. Opa, aqui, vamos.
Improvisado.
É, tudo improvisado aqui, não tem problema não. Deixa eu botar aqui
Nada
rapidinho.
combinado.
Nada combinado aqui, a gente vai ter que fazer dessa forma mesmo. Deixa eu
Ao
colocar
vivo.
mais um também. Mais um também. Deixa eu colocar que é interessante. Também tem mais outros, são três aqui, que eu gosto muito, são pessoas, são equipes, pessoas, sei lá o que for, são grupos muito bons, tá? Primeiro é o seguinte, cadê? Deixa eu, é porque eu só tô com uma tela, é horrível assim, share
É.
screen, tá, guia, tá legal. O primeiro que eu vou falar vai ser do IIBA, deixa eu ver se tá aqui, ó. Ah, aqui, ó. IIBA, tá vendo aí na tela? Deixa eu ver se consegue. Ah, isso aí, tá vendo? Isso aí. Que é o que eu sou diretor de comunicação e marketing do IIBA. IIBA é o
Muito
Instituto
bom.
Internacional de Análise de Negócios, tá? Então, quando você fala aqui sobre o IIBA, cadê? Aqui, ó. É, né? Nasceu lá no Canadá, né? Na realidade, o Brasil, né? As capítulo brasileiro, né? E nasceu na União dos Capítulos aqui no Brasil, tá?
Legal.
E, né, o portal de análise de negócios, muito bacana. O presidente é o professor, é o Fabrício Laguna. Por que não está acontecendo aqui de preencher isso aqui? Ih, está dando zebra no site,
Deu
alguma coisa está
zebra aí no
acontecendo, né?
site,
Deu
é.
zebra. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente é aqui ao vivo, a gente faz acontecer. Vou falar sobre um outro patrocinador aqui. Nós temos aqui o DNA Ágil, tá? Do nosso amigo Daniel. Está dando para ver aí, gente? Isso aí, DNA Ágil, muito.
Apareceu.
Apareceu, né? Cadê o DNA Ágil? Nós temos aqui treinamentos, tá? Online. De Management 3.0, de Kanban na
Já
prática,
fiz.
a Scrum na prática, Lean Session remota e
Já fiz.
comunicação não violenta. Então, o Daniel é um cara
Então, ó,
sensacional.
assina embaixo aí, Daniel é
Ah,
sensacional.
que
Daniel, assim, um dos
maneiro.
melhores profissionais que eu conheci aí da agilidade. Adoro Daniel. É, ele é muito competente. Então, gente, ó, dica boa. Faça os treinamentos aí do DNA, todos muito bons.
É muito bacana. Agora tem outro também. Vou dar um stop aqui, vou botar um outro que a gente está em negociações, assim, é muito bacana. Eu ganhei um kit bem legal dele. Deixa eu ver aqui. Opa, cadê? Aqui, ó. Liga Ágil, tá? É uma consultoria de estratégica de transformação. É muito legal. Quem entrou em contato comigo foi a Janaína. Janaína, um grande abraço para você, tá? É, vocês são parceiros aqui também do nosso canal do Pipoca Ágil, né? Bem legal mesmo, bem bacana. Ainda vamos fazer um episódio. Estamos assim em negociação de coisas bem bacana mesmo. Mas foi bom até você
Legal.
lembrar desse patrocínio, dos patrocínios. Eu estava até
Pois é,
meio
tem
que
que
correndo com
falar no
fome, né?
patrocínio,
Meio correndo
importante.
com fome.
É importante
Pera,
falar
último
no
recado aí.
patrocínio. Pô.
Dá o último
Bom, beijo
recado,
pro meu pai e minha mãe para
agradecimento.
você. Brincadeira. Não, brincadeira. Quero agradecer você, né? Uma pessoa incrível que eu tive prazer de conhecer e trabalhar, dividir um pouquinho ali do meu tempo no dia a dia de trabalho. Foi muito gratificante trabalhar contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trabalhar juntos, né? E agradecer aqui esse convite no Bipoca, que eu admiro tanto, que eu vi nascer, né, que foi fruto da jornada colaborativa, que também é outro movimento que eu adoro, que eu apoio, que eu amo e participo sempre que eu posso. Então, só agradecer mesmo a oportunidade, dizer que estou muito feliz em estar aqui, estou muito satisfeita e quero estar aí, ó, cada vez mais junto de vocês para a gente poder fazer essas transformações e essas inovações que a gente precisa tanto aí na área de TI, né, junto com a
Sim,
galera aí.
com
É
certeza.
isso. Um
Até eu
beijo a
esqueci.
todos.
Eu
Beijo
esqueci
pro
até.
Cláudio, beijo pro
Ah,
David, Alessandro, obrigada aí por participarem.
é. Muito legal, né? E você vê que eu esqueci de falar da jornada Talkings, né? Que é o. Vai
Jornada
ser no
Talks,
sábado
dia
agora.
15.
Isso, dia 15 agora. Depois eu que não achei a foto aqui rapidinho, né? Hoje foi um dia meio complicado, né? Mas amanhã vai ser legal também. Amanhã vai ser um camarada, o Alan Pimenta, que vai falar sobre feedback. E vamos lá. O
Muito
cara é muito
bom,
figuraça.
feedback, isso
Tá?
aí.
Então dá um tchau e não
Assim
sai correndo agora, que a gente vai
mesmo.
fazer um backstage assim rapidinho, tá bom? Tchau, pessoal.
Beijo, pessoal, sucesso
Beijo
para
com ele.
todos.
Tchau, tchau.